Olá, eu sou a Juliana Gomes e este é o Jornal do Veneno, o podcast que você já sabe, né? Adoraria falar de agroecologia, do potencial das frutas, do cerrado, de preservação ambiental, política de combate à fome, mas alguém precisa fazer, né, a parte dura, que é falar de agrotóxico, transgênicos e alimentos com apelo infantil, esses produtinhos aí, hambúrguer que vem com brinde, chocolate que vem com surpresinha e muito mais. No programa de hoje, eu começo com uma ótima notícia. A cidade do Rio de Janeiro fez história e aprovou uma lei que proíbe ultraprocessados nas escolas públicas e privadas. Depois, a gente continua falando de crianças e adolescentes. Será que existe esse tal de paladar infantil? Para fechar, eu te convido para um passeio indigesto no mundo dos alimentos e bebidas com apelo infantil, que vale lembrar, são abusivos e ilegais. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Olá, Venener! Bom sábado para você! Agora é sexta-feira, dia 16 de junho. Tô gravando esse episódio ao meio-dia. Ainda não almocei, estou morrendo de fome, mas estou muito empolgada com o episódio de hoje. Me dá, sim, uma satisfação imensa falar desse assunto. Um sentimento de realização delicioso, porque falar de comida na infância e adolescência mexe demais comigo. Não só porque eu tenho um filho, né, de um aninho, mas sempre mexeu muito comigo, né? Na época que eu cursei jornalismo na Federal de Santa Catarina, eu fiz uma disciplina optativa chamada Direitos das Crianças e do Adolescente. Depois, eu também estudei esse tema na especialização e depois no mestrado também, mas aí já focando sobre crianças e adolescentes em situações de violência, vulnerabilidades e tal. Uma coisa que me deixa, assim, muito indignada é essa cultura que a gente tem de que tudo relacionado à infância e adolescência diz respeito apenas a quem tem filho, né? Ou afilhado, né? Ou sobrinho, crianças muito próximas. E tudo que se resolve na escola ou em casa, que não precisa de lei, não tem que mudar cultura nenhuma, não precisa de política pública e também não gosto desse clichê que todo mundo repete também, de que criança ela é o futuro. E pergunta o que você vai ser quando crescer? Como se com menos de 12 anos ela não fosse nada, né? É claro que sim, a gente precisa entender que estamos falando de pessoas se desenvolvendo ainda, né? Subindo vários degrauzinhos em habilidades, né? E o próprio corpo fisiologicamente também. Ainda com pouco discernimento para lidar com consumo, com escolhas, mas toda criança, todo jovem adolescente já é muita coisa, né? Ele não tem que ser adulto para ser alguma coisa. E precisam de voz, de escuta, de terem as suas multiplicidades levadas em conta. E também a gente tem que entender que todos esses serzinhos são heterogêneos, né? Eles são bem diferentes. Então vamos começar logo o episódio de hoje, porque a Terra, de Elza Soares, nos presenteou com uma baita notícia nessa semana. Depois de 4 anos de tramitação na Câmara de Vereadores do Rio, a gente conseguiu. O projeto de lei que proíbe alimentos e bebidas ultraprocessadas das escolas públicas e privadas do Rio foi aprovado pelos vereadores. Agora, o prefeito Eduardo Paes tem 180 dias para dar o seu ok e a coisa começar a valer de fato. Dudu Paes já avisou que vai sim abraçar a lei. Na prática, isso significa que as escolas que possuem cantinas que vendem alimentos e bebidas ultraprocessadas não podem mais oferecer esses alimentos. E as escolas que oferecem alimentação própria, né, como a merenda que a gente chama popularmente, também não pode mais meter uma salsicha nesse cardápio ou um biscoito recheado. Assim, os estudantes ainda podem levar salgadinhos de casa, né, isso não tá proibido. E aquele tio, o tio da bala, todo colégio tem um tio da bala que fica do outro lado da calçada, né, na porta da escola. Esse tio da bala ainda pode vender pacotinhos de corante adoçados fora da escola. Mas, mesmo assim, a gente precisa comemorar essa aprovação, o Brasil inteiro. Porque a escola é uma instituição onde as crianças e adolescentes passam muito tempo, né, gente? E porque a escola também tem que dar o exemplo. Ela exerce muita influência nas pessoas, né? Grande parte do que a gente é, como que a gente se forma, né? A gente constrói ao longo dos anos escolares, né? Os hábitos, a personalidade, os valores, os sonhos. E não faz o menor sentido a professora de ciências ou de biologia trabalhar os temas, né? Que tem a ver com saúde, né, em sala de aula, e depois chega a hora do recreio e a galera compra ou recebe no refeitório uma porção de biscoito com gordura hidrogenada e aromatizante. Além do Rio, temos outras cidades também que estão na briga para aprovar leis desse tipo. E temos ainda uma lei federal em discussão no Senado, que é o PL 4501 de 2020, proposto pelo senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Esse PL está naquele esquema de análise das comissões, lembra? Nesse momento está na Comissão de Transparência, Governanças, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Enquanto deveria estar onde? Na Comissão de Saúde, né? Mas enfim, uma lei nacional desse porte vai dar ainda mais trabalho para ser aprovada, porque a gente sabe que o lobby da indústria, ele é imenso, né? E também muitos senadores, também como deputados, foram eleitos com dinheiro das gigantes de ultraprocessados. Mas a chance de aprovar a lei existe sim, e quanto mais pressão a gente fizer, melhor. E agora, Venener, as boas notícias param por aí no episódio de hoje, infelizmente. Quando o assunto é alimentação e saúde de crianças e adolescentes, a gente tem muito mais coisa para reivindicar, reclamar, questionar e transformar. Você deve lembrar que a Organização Mundial de Saúde divulgou uma projeção recente que chocou todo mundo, né? Dizendo que, pela primeira vez na história, a gente tem uma geração, a gente está diante de uma geração que tem grande chance de viver menos que os seus pais. E a grande razão disso é a comida, e especialmente o consumo crescente de alimentos ultraprocessados. Para escrever o roteiro desse episódio, eu dei uma olhada no anuário de 2022 do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS, e separei um estudo para te mostrar sobre isso. Uma pesquisa de 2022 investigou o consumo de ultraprocessados em diversos países, né? Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, México, Reino Unido e Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem trabalhou nesse estudo foi a pesquisadora Daniela Neri do NUPENS. E, gente, os resultados são aterrorizantes. Em todos os países, todos esses, o cenário foi o mesmo. O consumo de refrigerantes e seus amigos ultraprocessados é maior na população infantil do que na adulta. No Chile e no México, então, foi mais assustador. O consumo é maior em crianças na idade pré-escolar.
Pré-escolar.
Agora eu te pergunto, que razões explicam isso, hein? Será que as crianças têm uma preferência fisiológica a essa explosão de sal, gordura e açúcar?
Não.
Ou será também que elas são mais suscetíveis às estratégias de marketing desses produtos, né? Peraí, que a gente vai tópico a tópico aqui, tá? Eu recorri mais uma vez ao NUPENS para me ajudar a decifrar essa questão. Quem falou comigo agora foi a Fernanda Halber, que também é pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Eu comecei a conversa com a Fernanda pelo tal paladar infantil. Eu tenho horror ao uso que a gente faz dessa expressão, muitas vezes, né? Aqui, entre adultos, a gente fala de forma muito pejorativa, né? A gente fala assim, por exemplo:
ai, fulano adora trocar o almoço por um pacote de salgadinho. Ele tem paladar infantil.
E quando a família manda, né, uma fruta fresca na lancheira da criança, chove de gente dizendo:
não, criança não gosta disso. Não vai ser feliz assim. Dá um nominho pra ela, pelo amor de Deus, coitada.
É como se a gente estivesse afirmando, então, que o bebê e que a criança nascem com uma ojeriza a brócolis e comidinhas naturais e uma preferência inata a hambúrguer e refri. Eu perguntei para Fernanda, então, se esse conceito de paladar infantil faz algum sentido, né? E se a gente tem evidências de que essa faixa etária até os 12 anos de idade tem uma predisposição, sim, à seletividade alimentar. e também preferências por alimentos hiperpalatáveis, né, que são esses que causam uma euforia na boca por conter muita gordura, muito açúcar, muito sal, restador de sabor e afins. Vamos ouvir a Fernanda então.
O conceito de paladar infantil faz sentido no contexto do desenvolvimento das preferências alimentares das crianças. Essas preferências são influenciadas por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e culturais. Os estudos têm mostrado que crianças possuem predisposições ao desenvolvimento de preferências alimentares específicas e também à seletividade alimentar. Em relação à seletividade, as crianças frequentemente apresentam o que chamamos de neofobia, que é o medo ou a relutância em experimentar alimentos novos ou desconhecidos. Essa resposta neofóbica é mais comum na primeira infância e vai diminuindo gradualmente à medida que as crianças crescem. Mas algumas crianças podem continuar sendo seletivas até a adolescência. Quanto à preferência por alimentos hiperpalatáveis, sabemos que as crianças naturalmente são atraídas pelo sabor doce, é uma preferência inata, e por alimentos que geralmente são ricos em açúcar, sal e gordura. Muitos desses alimentos são ultraprocessados, que são caracterizados por sua alta palatabilidade. Eles tendem a ter um forte apelo sensorial devido à sua combinação de sabores, texturas e aromas, e têm a capacidade de estimular os centros de recompensa no cérebro, o que pode levar a um aumento do consumo e a uma possível dependência alimentar ou vício. Claro que existe a variação individual, nem todas as crianças apresentam as mesmas preferências ou aversões alimentares, e é importante lembrar que, embora exista uma base biológica para as preferências alimentares infantis, essas preferências podem ser mudadas e modificadas ao longo do tempo. Por exemplo, pela disponibilidade dos alimentos ou alimentos que são ofertados à criança, pelas práticas alimentares dos pais que servem como modelo e também pela exposição repetida a uma variedade de alimentos saudáveis que aumenta a aceitação por esses alimentos.
Eu acho que esse final, na fala da Fernanda Halber, é o que todo mundo costuma ignorar, né? Eu acho que ela destacou muito bem esse ponto, né? Não é porque esses produtos sejam atraentes para as crianças que a gente tem que oferecer para elas, entende? Ou que a gente precisa ceder aos ultraprocessados, porque senão a criança não vai comer nada. E nesse ponto, gente, eu quero destacar aqui o grande pulo do gato da indústria de alimentos, né? Ela investe em estratégias há décadas para atrair as crianças, claro, as cores fortes e personagens infantis das embalagens, os comerciais na TV e rádio com musiquinhas fofas, a contratação de influencers que focam no público infantil nas suas campanhas, envolve algum tipo de competição e jogo nas comidas e bebidas, fora os brindes que acompanham os produtos, né? Mas tem outra coisa importante aqui. Tem uma estratégia muito focada nos adultos, que é a adição de vitaminas e nutrientes nos ultraprocessados com apelo infantil. Funciona assim.
Ah, mas meu filho não gosta de comer antes de ir pra escola. Então vou dar essa caixinha aqui, porque ao menos tem proteínas. Vou dar esse iogurte que é adoçado, porque tem menos adição de zinco e vitamina C. Ah, a criança não raspou a janta, então vou dar aqui um leite com chocolatado, que tá cheio de vitaminas. Ah, não precisa fazer um suco de fruta não, que fresquinho, porque esse suco de pozinho aqui já tem vitamina adicionada.
Percebe? A indústria investe em pesquisa, gente. Ela sabe exatamente o que preocupa os pais e responsáveis pelas crianças. Sabe dessa predisposição também à seletividade alimentar. E investe pesado nas alegações de saúde nos pacotes comestíveis. A ousadia é tanta, mas tanta, que a nova tendência do momento... Ah, eu preciso respirar fundo. Vamos lá. São os biscoitos para bebês.
Não.
E já tem de várias marcas. Mas aquela mega empresa suíça que a gente ama, chama até o seu produto de meu primeiro biscoito.
Não.
Tem biscoitinho para a fase de primeiros dentes da criança. E diz isso na embalagem. Biscoitinhos para dentição.
Não.
O formato do biscoito cabe exatamente na mãozinha de um bebê de 8 meses. E óbvio, sempre vem com as famosas alegações de saúde, rico em fibras, rico em ferro, vitaminas. Nesse caso, nem são biscoitos ultraprocessados. Mas quem disse que um bebê tem que comer biscoito. Não existe esse hábito em nenhuma cultura alimentar no mundo. É mais uma vez a indústria de alimentos querendo moldar nossa cultura e os nossos hábitos em nome do lucro. E aí depois que o bebê abraça esse hábito do biscoitinho, ele não para nunca mais, né? Logo depois também vem os recheados e seus amigos açucarados, com aromatizante, gorduras, enfim, ultraprocessados. E para encerrar esse bloco, eu perguntei para a Fernanda se os danos dos ultraprocessados são maiores de fato nas crianças.
As evidências sugerem que o consumo de alimentos ultraprocessados é especialmente prejudicial para as crianças por diversos motivos. Geralmente, os alimentos ultraprocessados são consumidos no lugar de alimentos frescos e refeições preparadas na hora, que são mais saudáveis, como as frutas, os legumes, arroz, feijão e as carnes. E isso pode levar a uma alimentação desequilibrada, com elevada quantidade de açúcar, gorduras saturadas, sódio, aditivos químicos e a menor ingestão de nutrientes essenciais, como as vitaminas e minerais. E isso, obviamente, pode afetar negativamente o crescimento e o desenvolvimento infantil. De fato, já temos evidências que esses alimentos estão associados a efeitos negativos na saúde das crianças, tanto a curto quanto a médio prazo. O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados já foi associado a um maior risco de obesidade em crianças e até alterações metabólicas como dislipidemia. A exposição prolongada aos ingredientes prejudiciais presentes nos alimentos ultraprocessados durante a infância é um dos possíveis mecanismos que explica o efeito negativo desses alimentos na saúde a longo prazo. E por fim, o consumo de alimentos ultraprocessados também pode influenciar negativamente o desenvolvimento das preferências alimentares das crianças, levando a uma maior preferência por sabores artificiais, açucarados e salgados, e dificultando a adoção de uma alimentação saudável, baseada em alimentos frescos e minimamente processados a longo prazo.
Ah, eu ainda não vou dar tchau para a Fernanda, porque ela vai voltar no segundo bloco para esclarecer mais algumas questões para a gente, tá? Mas agora você pegue aí, Venener, uma cadeira para sentar, que a gente vai mergulhar de vez no universo de produtos com apelo infantil. E haja estômago! Talvez você tenha visto por aí que a Turma da Mônica está completando 60 anos agora em 2023. Tem Sansão de 11 metros na Avenida Paulista, em São Paulo. Tem exposição sobre o assunto, podcast, tirinha gigante, enfim, aquela onda de comemoração. A marca do tio Maurício de Souza movimenta bilhões por ano. Mas claro que não foi só de gibi que esse império se ergueu, né? Além das histórias em quadrinhos, tem um monte de produto que carrega o nome de personagens, o famoso licenciamento. Licenciamento nada mais é que concessão de direitos. O detentor legal dos direitos de uma marca ou personagem concede os direitos para terceiros e tem vantagens para os dois lados, é claro. Enquanto o licenciador ganha os royalties, né, ou seja, dinheiro, pelo uso da marca, o licenciado agrega valor ao serviço ou ao produto. E os licenciamentos, Turma da Mônica, são responsáveis por 90% do lucro da empresa. Sim, não é o gibi, gente. O gibi é apenas um meio para atrair essas empresas. Tem brinquedo, fralda descartável, material escolar, roupa, revista, filme, artigos de festa e, claro, muitos alimentos. Mas chegaremos lá, peraí. Fazendo aqui um passadão bem rápido, a Turma da Mônica começou com uma tirinha publicada na Folha de São Paulo em 63. Já existia uma tirinha do Cebolinha. Até que em março desse mesmo ano, a Mônica apareceu com um Sansão, que na época nem tinha nome, e pronto, ficou data de nascimento da Turma da Mônica. Depois, nos anos 70, começaram de vez os licenciamentos. Traduzindo, começou a entrar dinheiro, de fato. Primeiro foi uma revista e uma boneca da Mônica. Logo depois, o desenho animado e uma loja. E aí, minha gente, o céu é o limite. Jogo, parque de diversões e tudo que você já viu por aí com a cara dos personagens, de pantufa a tomatinho. E tudo com muito apelo com as crianças, né? Já foram mais de 4 mil produtos licenciados. Gente, 4 mil produtos tem a cara Turma da Mônica, de 150 empresas diferentes. Bora focar nos alimentos, então? Talvez o grande licenciamento Turma da Mônica para alimentos seja o Jotalhão do extrato de tomate elefante. Sim, o personagem é uma criação do Maurício de Souza. O produto, que hoje pertence a Cargill, a gigante do agronegócio, já foi da Knorr, que era da Unilever. E era originalmente da Sica, uma marca brasileira que nem existe mais. O Jotalhão foi o primeiro personagem de quadrinhos licenciado para uma marca no Brasil. Foi no final dos anos 60 que ele, enfim, virou o garoto propaganda da marca. E no final dos anos 70 foi parar na embalagem do extrato de tomate, como a gente vê até hoje, né? Mas as crianças não costumam prestar atenção nesse setor do supermercado, né? Até porque extrato de tomate não é algo pronto que se come assim de colher, né? Que se abre, enfim, e pode comer pela rua, de lanche e tal, como outros alimentos. Agora eu te convido para uma voltinha no supermercado comigo, como eu faço no Instagram geralmente, né? Lá no arroba comida saudável para todos. Você reparou alguma vez na quantidade de alimentos que carregam o selo Turma da Mônica? Eu vou te dar uma tarefa de casa então, tá? Na sua próxima ida ao mercado com o tempo, faça as contas de quantos produtos Turma da Mônica você encontra. Uma dica: tem geleia, pizza congelada, nuggets. Tinha o chocolate já, né, que saiu de linha já, e todo ano tem a promessa de voltar. Também teve a gelatina, eu amava a gelatina Turma da Mônica. Tem salsicha, hambúrguer, batatinha frita, a super benquista no mercado, mortadela de frango Turma da Mônica.
Eita, que nojo!
Mas talvez não tenha ninguém mais famoso e vendável do que o macarrão instantâneo, né, de vários sabores. Tem mais. Também tem aqueles bolinhos pequenininhos que duram meses. Desses bem pequenininhos que levam na lancheira da escola, sabe? Sorvete, picolé, creme de amendoim, bombom, ovo de Páscoa, pão, suco de caixinha. Tem até açaí. Agora, novidade do mês de maio. Escuta essa, gente. Que tal um açaí do Cascão? Que é um açaí com creme de avelã? Gente, o que tem a ver o Cascão com avelã? Avelã nem é brasileira, é. Enfim. E essa história de que a Turma da Mônica dá uma espécie de selo de qualidade para os alimentos, não sou eu que estou dizendo, são os donos do negócio. O Maurício de Souza, que é o criador da marca, disse em entrevista ao Globo Rural em 2021 que, abre aspas, em função da nossa história, os novos concessionários têm facilidade grande de entrar no mercado, porque a Turma da Mônica tem credibilidade. Fecha aspas. Ou seja, gente, uma marca que quer se consolidar no mercado vai sim atrás deles, para ganhar esse selo de credibilidade. E um dos meios é o tal licenciamento. A marca paga para o dono dos direitos e, em troca, ganha o selo de credibilidade e confiança que os personagens carregam, né?
Mas isso é enganar.
A gente também podia fazer um parêntese aqui e discutir, de fato, as historinhas dos gibis. Porque são muito problemáticas. Já foram muito mais, né? Tem históricos de gordofobia. Não tinha diversidade nenhuma, né? Além das várias falas problemáticas. Mas parece que a empresa, para não ficar tão feio, tá querendo mudar isso ao longo dos anos, né? Enfim, mas é um outro tópico. Não vamos discutir isso aqui hoje, infelizmente. Mas aí, voltando, você pode se perguntar, mas e os alimentos menos processados? Sim, a Turma da Mônica também tem um monte de alimentos in natura licenciados. A maçã, com aquele seu monte de plástico em volta, com certeza é a mais famosa, né? Mas não paramos por aí. São 40 tipos de frutas, verduras e legumes. Tem melancia da Magali, cebolinha verde do Cebolinha, tem brócolis, ovos de galinha, ovo de codorna, mamão, o tomatinho tipo sweet grape, a salada de frutas inteira e mais a horta. Quem abriu a porteira foi a maçã nos anos 90, mas já em 2021 eram 850 mil maçãs vendidas por mês. Tem mais dados também de 2021, 400 toneladas de melancia sem caroço vendidas por mês. Na época, eram 3.500 hectares de plantação destinados aos produtos licenciados, vendidos por 15 empresas diferentes. Parece tudo muito lindo, né? Porque, afinal, melhor que ultraprocessados. Não te parece ótimo que os personagens estimulem as crianças a comer verduras e frutas? Olha que sonho! Estão fazendo o quê? O papel dos pais, professores e do Estado. Mas a coisa, Venene, não é bem assim. Primeiro, os produtores de frutas, verduras e legumes. Muitos deles escondem as péssimas condições de trabalho atrás da imagem dos personagens. A empresa Fischer, por exemplo, que produz as maçãs, Turma da Mônica, mantinha trabalhadores em condições análogas à escravidão, segundo denúncia do Repórter Brasil em 2022. A Trebesque, que produz os tomatinhos Sweet Grape e o milho do Chico Bento, também não é flor que se cheire. A empresa abrigou em uma das suas propriedades tratores e caminhões usados para desmatar uma região na cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Isso foi em 2020, conforme denúncia do portal De Olho nos Ruralistas. Em resumo, assim, a gente sabe como é que funciona a produção de frutas em larga escala no Brasil, né? Muito agrotóxico, áreas desmatadas e trabalhadores explorados. É aquele combo que a gente conhece de sempre. Além das questões graves das empresas, tem um negócio também complicado que é associar um produto a um personagem infantil e estimular, assim, que a criança consuma, a famosa publicidade infantil. Nesse ponto, eu vou chamar de novo a nossa amiga Fernanda Halber, pesquisadora do Nupens. Eu perguntei para ela se esses produtos com apelo infantil só são um problema se forem ultraprocessados. Ou seja, será que o kiwi, Turma da Mônica, é uma opção legal para as crianças, por exemplo?
Essa é uma questão complexa, mas eu diria que os produtos com apelo infantil podem sim ser problemáticos, independentemente de serem ou não ultraprocessados. A Resolução 63 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fala sobre a publicidade abusiva, coloca que nenhuma embalagem pode conter personagens ou usar outros artifícios na veiculação de produtos infantis, seja alimento saudável ou não. Não faz parte da atividade publicitária e mercadológica ensinar hábitos alimentares saudáveis. O objetivo deles é simplesmente vender o produto. Assim como temos a maçã da Turma da Mônica, temos também o macarrão instantâneo ou o miojo, os nuggets e outros alimentos ultraprocessados que usam os mesmos personagens e as mesmas estratégias de marketing vinculando todos esses alimentos. Além disso, é fundamental ressaltar a importância de educar as crianças sobre a qualidade dos alimentos, independentemente da forma como são comercializados, do apelo de marketing associado. A maçã da Turma da Mônica é a maçã Fuji, é a mesma vendida nas feiras livres e nos hortifrutis. Então é essencial que as crianças compreendam o impacto das escolhas alimentares para podermos promover hábitos alimentares mais saudáveis e conscientes desde cedo.
Resumindo, gente, não tem que ter opções mais saudáveis de produtos com apelo infantil. Não tem que ter nenhum produto de nenhuma natureza, não importa os seus ingredientes, com apelo infantil. O problema é o apelo infantil, entende? Não importa se tem corante ou se saiu da horta. Até porque isso confunde a criança, né? Como que a gente pode falar para ela, olha só, a Mônica oferece coisas saudáveis aqui, tomatinho, maçãzinha, mas também oferece miojo e salsicha? A criança vai se confundir inteira, né? E personagens infantis nos alimentos são proibidos por lei. As estratégias que a indústria usa para atrair as crianças ferem, para começar, o grande, o maioral, a nossa grande legislação do assunto no Brasil, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Também desrespeita o Código de Defesa do Consumidor e essa resolução do CONANDA que a Fernanda citou para a gente. E sabe por que não foi fácil aprovar essa resolução que proíbe embalagens com personagens infantis e afins? Porque pessoas como Maurício de Souza trabalharam intensamente contra. Ele chegou a publicar nas suas redes sociais aquela famosa foto de uma criança segurando um cartaz. E no cartaz dizia, eu tenho o direito a assistir publicidade infantil.
Tá de sacanagem, tá que tá, que tá, que tá.
Ai, meu Deus. Como se ser violada fosse um direito, né? Enfim, é o cúmulo do contraditório. Depois ele apagou, mas foi canceladíssimo com toda a razão, né?
Então eu peço desculpas se alguém se ofendeu.
Na época, o próprio Maurício de Souza participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre esse assunto e foi super criticado por isso, inclusive. Tudo parte de um mega lobby para tentar barrar a discussão sobre publicidade infantil e apresentar o famoso lado dos produtores. Que lado, né, gente? Existe algum lado que não seja o lucro? Enfim. Ah, esqueci. Eles amam se munir do argumento de que geram empregos, né? Lembrei de um monte de empresário que também ama justificar suas atrocidades com esse argumento, mas não vem ao caso aqui. Bem, A maçã tá aí até hoje, junto com a cartilha Turma da Mônica, com distribuição gratuita, explicando o que é o exército. E a publicidade infantil continua por aí, e não só usando imagens da Mônica e amiguinhos, né? Aquela marca de chá detox maravilhosa acabou de lançar uma versão de chá para dormir com a Elsa do Frozen. Também temos mil produtos com Mickey, Shrek, Patrulha Canina, Barbie, Hello Kitty, Pokémon e tudo ilegal. E aí a gente se pergunta então, mas se é ilegal, Juliana, por que os produtos não são apreendidos e as empresas multadas? Hahaha, venene. Vamos por partes. Primeiro, eu vou te explicar o que sustenta legalmente essa proibição, tá? Para começar, a gente tem o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que define a publicidade direcionada ao público infantil como abusiva, já que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. O mesmo código diz, no artigo 39, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, condição social, etc. Tem mais. Em 2014, o CONANDA aprovou a resolução 163, que considera abusiva a prática do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Qualquer. Não só ultraprocessados, entende? Tem mais também. O Conselho Federal de Psicologia tem um parecer específico sobre isso também, onde alega que a criança até 8 anos de idade não consegue distinguir entre um conteúdo de programação de TV e publicidade. Agora você imagina isso na internet, hein, Venene? Que é uma terra ainda mais sem lei do que a televisão.
E aí vira bagunça.
Você acha que uma criança consegue distinguir ou identificar um hashtag publi? A criança não entende que aquele influencer famosão que nadou numa piscina de Nutella, banheira de Nutella, ganhou dinheiro para esse fim, né? E mesmo maiorzinha, com 12 anos de idade, por exemplo, ainda que a criança entenda, né, que se trata de propaganda e comercial, ela não entende o caráter persuasivo dessa comunicação. Então, em resumo, a gente tem tudo para proibir esses produtos de circulação, mas falta fiscalização e a boa vontade de nossos juristas. A grande sacada aqui da grande indústria foi tornar tudo isso uma grande disputa de interpretação jurídica. A indústria alega que a gente não tem um projeto de lei específico para proibir os produtos. Logo, existem brechas e muitos juízes abraçam isso, infelizmente. A gente também tem alguns projetos de lei, sim, em tramitação no Congresso, que citam a proibição da publicidade para crianças, mas eles não vão para frente se a gente não comprar essa briga. E essa briga não é só de quem tem filho, sobrinho e afilhado. Tá bonitinho no ECA lá, né, gente? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos os direitos básicos à criança e ao adolescente. Então você aí, que tem os seus pequenos em casa, essa briga não é só sua. Ninguém vai vencer uma queda de braço com uma indústria bilionária por conta própria. A gente pode, claro, né, fazer o nosso possível para ofertar alimentos naturais para as crianças, cozinhar com elas, tentar ter uma hortinha em casa e envolver os meninos, preparar alimentos de forma colorida, atraente, com temperinhos frescos, né, texturas variadas. Mas se tiver difícil aí, se você não conseguir tirar esse iogurte da Patrulha Canina da dispensa, saiba que a culpa não é sua, tá? Tem uma galera por aí, liberal, que defende os direitos individuais a todo custo e acha que tudo é uma questão dos pais conversarem, conscientizarem as crianças, e não é, gente. A gente precisa de regulação, precisa do Estado para isso, de política pública e de muita gente fazendo pressão. E regular a publicidade não é censura. Pelo amor de Deus, é ajudar o bem-estar e saúde das crianças, que cada vez mais têm mais diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas mais cedo. Essa lei do Rio de Janeiro contra ultraprocessados não caiu do céu. Teve muita gente, muitas organizações maravilhosas que brigaram muito por isso, né? O IDEC, o ACT, o Instituto Alana. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa questão, já tivemos um bloco inteirinho sobre esse assunto, publicidade infantil, no episódio 7 do Jornal do Veneno, tá? Lá eu deixei bem explicadinho, com bastante evidências, os problemas das propagandas para as crianças. E também detalhei, com mais cuidado, atenção, mais estratégias que a indústria usa para além de personagens infantis nos alimentos, tá? ouve lá, episódio 7, bem antigão. A pesquisadora Fernanda Halber e todo mundo da equipe do Nupens, muito obrigada mais uma vez pelo trabalho de vocês e pela disposição de participar aqui de vez em quando, viu? Temos um episódio? É isso? Fechamos por hoje? Ó, eu conto com você para divulgar esse episódio, tá? Deu muito trabalho escrever esse roteiro. Muita informação para confirmar. Eu e Eduardo Wolff, a gente se matou aqui a te pesquisar. Mas foi muito gostoso. Ah, e tem algumas dicas. A historiadora Mary Del Priore tem um livro maravilhoso chamado História das Crianças no Brasil, que é quase uma enciclopédia. Eu amo muito. Começa com como era a vida das crianças nas embarcações portuguesas que vieram ao Brasil e termina nas crianças que trabalhavam nos canaviais em Pernambuco, muitas delas, inclusive, trabalhando como pulverizadoras de agrotóxicos descalças. É terrível, mas é um livro muito importante e muito bem fundamentado. E também existem dois documentários que conversam muito com o episódio de hoje que estão disponíveis de graça no YouTube. São eles Criança, a Alma do Negócio, é antigão, mas é muito bom, e o famoso consagrado Muito Além do Peso, que mostra lá as crianças, meu Deus do céu, terrível, que não reconhecem uma cebola, não reconhecem um tomate fresco e comem muito salgadinho, muito iogurte, enfim. É isso. A direção e a voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. O roteiro é meu e do Eduardo Wolff. A edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos Signori, a vinheta é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram estou sempre como @ comida saudável para todos, no Twitter como @ Gomes, com 2 Gs, _ Juliana. Um beijo, bom final de semana e vamos aí somar na luta contra a publicidade infantil, porque, gente, ela é gigante. Quanto mais gente, melhor. Beleza? Tchau, fui!
Sobre a música, para encerrar o episódio de hoje, eu tinha pensado inicialmente na Elza Soares, porque citei ela no episódio, né, enfim, a rainha. Porém, depois, o cônjuge lembrou de uma música do Criolo, chamada Linha de Frente, que ele faz uma metáfora, né, com a Turma da Mônica. E a música é sensacional, a gente ama aqui, ouve bastante em casa, então fica aí. A maravilhosa O Dinheiro Vem Pra Confundir o Amor. Jornal do Bebê.
O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. Essa padaria nunca vendeu pão, e tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil.
quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá.
O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. Essa padaria nunca vendeu pão, e tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar.
O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Na turma da Mônica do Asfalto,
Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil.